Bom, o programa de hoje tem estreia, o programa de hoje tem estreia, estreia, estreia. A gente vai receber de volta a casa, trazendo novos ares, trazendo novas perspectivas da própria vida, Vitória Pacheco, que tem uma história muito linda aqui com a Rádio Silva, é a primeira estagiária. A gente não cansa de repetir essa história para vocês, ouvintes, porque é muito importante a gente contar e falar sobre representatividade, sobre a primeira mulher que ocupou um espaço aqui e que até o final da sua graduação teve colaborando. Ela chegou aqui pra gente como um presente para compor um time feminino, 100% feminino, no estúdio também, para a Hora do Sabá. Muito obrigada aí à direção da Rádio Silva, que pensou com tanto carinho e cuidado em trazer esse presente para a gente. E nesse novo quadro, a Vitória Pacheco intitulou de Elas no Espectro, ela vai trazer um pouco dessa perspectiva da carreira profissional que ela trilhou na Unifesp como estudante de graduação em psicologia e agora uma psicóloga formada, já atuando há alguns anos aí no mercado e já se especializando, fazendo pós-graduação e já encontrando os seus caminhos aí da profissão. Então, o quadro Elas no Espectro vai trazer mensalmente pra gente aí a perspectiva do espectro autista, do transtorno espectro autista nas mulheres, como isso impacta. Nesse primeiro quadro, já a Vitória introduz pra gente algumas diferenças e o quanto isso impacta em números, né, da vida das mulheres, enfim. E traz uma entrevista e um depoimento com Natália Talita, que é publicitária e teve que enfrentar o mercado de trabalho, todos os desafios de uma pessoa com transtorno de espectro autista, de diagnóstico tardio, como lidar com essas situações no mercado de trabalho, como lidar com a equipe, como lidar com as demandas. Tá muito bonito. Fora isso, eu resolvi compartilhar com vocês aqui, ouvintes da Hora do Sabá, para quem ainda não deu o play lá nas plataformas de streaming, a estreia do DDD, temporada As Minas de Sampa, que está indo ao ar mensalmente na Rádio Fiscar. E nesse primeiro episódio eu me reapresento para minha cidade natal, trazendo um dos discos mais emblemáticos da carreira de uma das paulistanas mais emblemáticas da música brasileira, que é e foi Rita Lee. Então, fora isso, tem muita música e eu vou puxar a música, porque é isso que a gente quer ouvir mesmo. Já volto.
Faz esse beat, faz beat.
Te dei carinho e você ofereceu espinhos. Mas eu tenho pomba gira, meu amor. Ela cuida de mim, me livra de boy ruim. Boy, 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 me livra de boy ruim. Boy, 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 me livra de boy ruim. Boy, 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 me livra de boy ruim.
Safado,
me livra de.
Acho lixo que aparece na minha vida, mas a pomba gira, ela sempre livra. Me livrou de um que só queria abusar e me livrou de outro que queria me roubar. Não tem problema não, sinto sem emoção. Sei que é difícil não gamar nesse meu rabetão. E se eu me apaixonar, não vou me preocupar. Se for uma atrasadeira, vai
me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim.
Safado,
me livrar de boy ruim. Boy, boy,
toda mulher que deseja. Acende a força erótica que excita a criação. Dê suporte à mulher forte. Quem sabe a gente muda a nossa sorte. Toda mulher que se toca instiga a autoestima, estimula o botão. Mesmo que o mundo se choque, o clitóris é antídoto pra morte.
Não me vem com tarja preta, deixa livre a minha teta. Não me vem com tarja preta, deixa livre a minha teta. Não me vem com tarja preta, deixa livre a minha
Você tá maluco ou entorpecido pela falsa ideia de dominação? Você tá esquecido, mulher sem libido, não tem natureza, vira papelão.
Homem de armadura, constrói prisão.
Na mulher que é dona do próprio tesão. Na mulher que é dona do próprio não.
Não tem coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa do que uma mulher.
Acende a força erótica que excita a criação. Dê suporte à mulher forte. Quem sabe a gente muda a nossa sorte.
Toda mulher que se toca instiga a autoestima, estimula o botão.
Mesmo que o mundo se choque, o clitóris é antídoto pra morte.
Não me vem com tarja preta. Deixa livre a minha teta. Não me vem com tarja preta. Deixa livre a minha teta. Não me vem com tarja preta. Deixa livre a minha
Você tá maluco ou entorpecido pela falsa ideia de dominação?
sentindo nego.
Quando teu nome brota na tela, minha pele treme.
Quando teu nome brota na tela,
delícia! Ouvimos aí então Bia Nogueira, um feat com Bela Maria, Bia Nogueira que é de Minas Gerais, Belo Horizonte, e ela que tá aí acompanhando como vocalista aí, participação e tudo mais, parceria com Djonga, tá muito legal, tô muito feliz. E Bela Maria, que é de Recife, ela que foi aí uma concorrente do The Voice Brasil, se destacou muito, também foi vencedora do WME Awards 2022, categoria Manas for Reals, que foi uma categoria criada só aquele ano, entre uma parceria entre o WME Awards e o Instagram. Foi muito legal ver a mulherada participando. Ouvimos também Flyra Ferro, o nome da música, Bia Nogueira e Bela Maria, é Pele. Ouvimos também Flyra Ferro, que é outra pernambucana, multiartista, com Coisa Mais Bonita, uma das músicas que a gente mais toca da cantora aqui. E a paulistana Zeferina com Me Livra, um feat com Amun-Ra, outra recifense lá da Várzea. Um beijo para todas vocês, tô morrendo de saudade aí do meu Pernambuco. Tudo isso pra gente relaxar, entrar no clima e também falar de coisa séria, né? Eu costumo fazer várias capacitações, atualizações profissionais aí, e recentemente eu tive contato com a Rede Fluida, é uma escola de negócios para mulher, e eu tive num encontro com elas e uma das premissas é entender que a diferença da forma de empreender de uma mulher em detrimento à forma de empreender de um homem. A mulher geralmente empreende com propósito, é algo que a toca na alma, né? Enquanto o homem, ele tá querendo prosperar no sentido financeiro, arrumar um negócio rentável, né? Então, que condições que a gente cria para empreender dentro dessa atmosfera diferenciada num mercado tão padronizado, né? E é um pouquinho disso que a gente vai ouvir nessa conversa, nesse quadro novo, inaugural. Não nessa perspectiva mercadológica, obviamente, porque Vitória Pacheco, psicóloga, pesquisadora musical, colunista aqui da Hora do Sabá e muito mais. Pera aí, pessoal. Me dá dois segundinhos aqui. Vou corrigir um negocinho aqui. Enquanto isso, vocês ficam com Ana Frango Elétrico, com Elétrico e Fish.
Thank you.
Ouvimos Ana Frango Elétrico, Electric Fish, só pra... Porque quem sabe faz ao vivo, né, galera? Esse programa aqui é ao vivo, tá vendo? É ao vivo, ao vivo, ao vivo. Teve um erro de diretório aqui, mas a gente já corrigiu. Bora de Elas no Espectro. Bem-vinda de volta, Vitória Pacheco.
Elas no Espectro. Uma coluna por Vitória Pacheco.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Que saudades! Aqui é a Vitória Pacheco, colunista da antiga Minas de Ouro do Hip Hop. Retorno às ondas do seu radinho em um momento bem diferente da minha vida. Agora, psicóloga formada pela Unifesp, pós-graduanda em análise do comportamento aplicado ao autismo, transtornos do desenvolvimento e linguagem pela UFSCar, decidi abrir aqui um espaço para uma outra pauta também muito importante de ser falada. Neste novo momento, apresento para vocês Elas no Espectro, minha nova coluna, onde vou trazer a voz de mulheres autistas contando sobre suas histórias de vida, direcionadas por temáticas em torno do TEA. De acordo com a OMS, o transtorno do espectro autista é caracterizado pela existência de algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, além de um repertório restrito de interesses e comportamentos repetitivos. O diagnóstico precoce pode colaborar com o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida da criança e de sua família. Segundo um estudo realizado em 2020 pela agência norte-americana CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, para cada 4 meninos TEA, existe uma menina. No entanto, acredita-se que a quantidade de meninas autistas seja bem maior, e o subdiagnóstico ocorre devido ao fato de apresentarem características distintas dos meninos, como o fato de que a maioria das mulheres com autismo estaria no nível 1 de suporte, além de um mecanismo de enfrentamento social adotado por muitas mulheres, o masking, que se refere à habilidade de camuflar características autísticas em determinadas situações sociais. As dificuldades de relacionamento também afetam muito a entrada de pessoas com TEA no mercado de trabalho. Em 2012, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo, entre outros benefícios, o direito do autista ao trabalho. Todavia, ainda existe muita desinformação e preconceito com relação ao TEA. Segundo a estimativa da ONU, cerca de 80% dos autistas adultos no mundo estão fora do mercado de trabalho. Neste primeiro episódio, contamos com a participação da Natália Talita, que traz a história sobre sua inserção no mercado de trabalho enquanto mulher autista.
Olá, meu nome é Natália Talita, tenho 35 anos, sou mulher autista com diagnóstico tardio e eu sou formada em publicidade e propaganda. Bom, eu resolvi me formar em publicidade e propaganda porque eu tinha uma melhor amiga na escola que era meu apoio para tudo, não emocional e pedagógico, que ela escolheu fazer essa faculdade. Como eu tinha muito medo de fazer uma faculdade e ficar sozinha na faculdade, porque eu sofria muito bullying na escola, eu decidi fazer essa faculdade com essa minha amiga para que ela pudesse me ajudar. Porque na escola ela sempre me ajudava com as matérias, que eu tinha dificuldade, era meu apoio, né? Era minha única amiga em sala de aula. Então, eu ingressei na faculdade de publicidade por conta desse meu apoio que eu tinha com ela. Eu comecei a trabalhar desde cedo, já entrei na faculdade já fazendo estágio, já cheguei a ter emprego também antes de ir para a faculdade. Para mim era sempre um transtorno muito grande, tanto os estágios quanto os empregos que eu tive. Porque a parte da adaptação social me pegava muito, eu tinha muitas dificuldades em entender o que as pessoas queriam dizer, se elas não fossem diretas, né, nas orientações ou diretas nas solicitações, eu não conseguia entender, eu só respeitava ali as regras pré-estabelecidas e também por causa das minhas comorbidades e das crises, então eu passava muito mal. Quando eu estava sobrecarregada, eu me trancava no banheiro, tinha minha crise ali, então eu ficava de 20 a 30 minutos no banheiro, então eu também recebia broncas porque eu ia muito ao banheiro, né? E as pessoas não sabiam porquê, nem eu sabia explicar o porquê. E assim, a parte sensorial, publicidade é muito dinâmico, tem muito trabalho, existia muita demanda, muita cobrança, muitos eventos sociais, né, na minha área de publicidade e propaganda. Então tudo isso era muito desgastante para mim fisicamente e psicologicamente. Eu tava sempre mal, tava sempre doente, eu tinha crises do autismo, eu não sabia o que era, então eu tava sempre indo pro pronto-socorro, eu vomitava muito, tinha labirintite. Chegava a ficar tão estressada que eu me trancava no banheiro, arrancava os cabelos, chorava muito porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eram questões mesmo de adaptações até que simples em muitos empregos que eu tive, como por exemplo, trabalhar num local mais silencioso, o respeito da rotina das minhas atribuições, da minha função, a parte de socialização, de ter regras claras, orientações claras sobre o que era para ser feito. Então, eu acredito que assim, no mercado de trabalho para pessoas autistas, muitas adaptações são simples de fazer, né? Então, é o respeito da carga horária daquela pessoa autista, né? Que muito tempo, uma jornada muito longa de trabalho, fazia horas extras em vários empregos que eu tive, isso me causava uma dor física e mental muito grande. Eventos que eu não precisava ir, eu tive que ir, e compromissos, atribuições fora da minha função também. Então, por mais que eu me esforçasse nas funções que eu trabalhava, eu sempre tinha um desgaste físico e emocional muito grande, então eu vivia doente. Vivia passando mal, vivia com dificuldades, mesmo sendo uma excelente profissional e entregando tudo que eu precisava entregar e participar de reuniões. Então, assim, eu me esforçava ao máximo até que a minha mente entrasse num burnout ou numa estafa mental. E isso me ocasionava crises que eu ficava de cama por dias. E eu perdi muitos empregos por causa disso, né? Muitos eu fui demitida e muitos eu tive que me demitir. Então, mesmo procurando outras empresas, procurando agências de publicidade, eu me pegava com os mesmos problemas. Então, eu não conseguia ficar assim por mais de um ano no emprego. E eu não tive outra opção a não ser empreender para sobreviver. Então, hoje eu tenho uma agência virtual de publicidade e propaganda com o meu esposo. E hoje eu trabalho em casa. E foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Porque eu posso fazer meus horários, eu posso parar para me regular, eu posso trabalhar com objetos conforto, com extintóis, com uma roupa que eu me sinta à vontade. Isso me ajuda muito na minha produtividade, na minha qualidade de vida. Mas o ideal seria que o autista, assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional, empreendesse porque ele quer empreender e não por necessidade. A gente vê níveis de desemprego altíssimo em pessoas autistas e muitas não são pela capacidade deles, porque muitos são formados. Muitos têm cursos de graduação, pós-graduação, como eu, mas mesmo assim eles não conseguem se adaptar ao trabalho padrão. Assim como nos estudos, né? É necessária ou requer uma adaptação. Então, muitas vezes são adaptações simples que as empresas podem fazer, como um lugar mais isolado, mais iluminado, regras claras, ele poder usar o seu abafador de ruídos. Então, assim, cada autista é um caso, mas assim, é muito necessário esse olhar, essa empatia da empresa para o seu funcionário autista. Inclusive, essa jornada de autoconhecimento e empreendedorismo foram muito benéficas para mim, apesar de serem muito difíceis. Fiquei 5 anos trabalhando em casa e trabalhando fora para poder ter uma renda, para poder me estabilizar para trabalhar em casa. Mas hoje eu viso novos rumos profissionais, então hoje eu comecei a estudar educação especial, estou fazendo uma pós-graduação e eu espero daqui a alguns anos que eu possa também efetivamente trabalhar na educação para pessoas autistas, crianças autistas e crianças com deficiência intelectual, para que eu possa ser esse apoio pedagógico que elas precisem e que eu possa ajudar de alguma forma a fazer as adaptações de ensino nessa educação especial que a gente precisa para poder ajudar essa nova geração de crianças e adolescentes que estão vindo. E é muito importante, a gente, quando fala de educação e formação e trabalho, pensar nessas novas gerações que estão chegando, porque se a gente não tiver esse olhar para o mercado de trabalho agora, como é que a gente vai fazer quando essas crianças e adolescentes autistas hoje ingressarem para o mercado de trabalho? Elas vão bater na parede, entre aspas, com os mesmos problemas que nós autistas adultos temos. Então é muito importante a gente falar disso agora e a gente se preparar para poder abraçar esses profissionais autistas adultos hoje e também já pensando nessas próximas gerações que estão chegando, porque em uma década a gente vai com certeza ter um número muito maior de profissionais autistas no mercado de trabalho e precisamos estar preparados e para receber eles com as melhores adaptações para que eles possam progredir na sua vida profissional.
Hora do Sabá 2024. 6 anos no ar.
Essa boa madrugada tem breja pra chegar. O cinzeiro tá a ponto de transbordar. Telefone aqui, não paro de olhar. Sei que cê tá aí, tá querendo.
uma carta ou apareça no jornal, pra eu pelo menos ler seu nome. Eu quero ouvir você falar o que eu já sei, que você tá pensando em nós dois. Eu sei, preciso apenas de um sinal, é só um sinal. Quero apostar tudo em você. Um tempo aqui, tipo um tempo atrás. Lembra a gente assim, conversa boa. Madrugada tem, breja pra chegar. O cinzeiro tá a ponto de transbordar. Telefone aqui, não paro de olhar. Sei que cê tá aí, tá querendo ligar. Quero ver aonde isso vai chegar. Se me encontrar, cê não vai aguentar.
Lembra a população que o que é ruim antes as ladainhas para mim. Minhas viarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Minhas viarinhas andam cantando suas ladainhas para mim.
É, adoro essa música, Iarinhas, da Luísa Leão. Eu gosto dessa música porque essa música ela é política, ela fala da espiritualidade, ela fala da fé, ela fala da natureza, ela fala de muita coisa importante na voz dessa paulistana aí, Luísa Leão, que eu gosto demais. Toca sempre aqui. E a gente foi para Minas Gerais também com Marina Sena, essa que tá aclamada aí já pelo mid-mainstream. E ouvimos Mande um Sinal. Vocês estão vendo que hoje o programa tá mais light.
Você fica agora com mais um programa independente nas ondas da Rádio Fiscar. Aqui você escuta diferente.
Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela. Apresentação, Sara Mascarenhas.
Ia chegar, salve, salve, ouvintes da Rádio Fiscar. Que alegria chegar aqui nessa rádio. Olha, eu me formei em 2011... E em 2011 eu era estagiária aqui, então faz desde 2011 que eu não chego nesses estúdios. Que honra estar aqui estreando hoje a segunda temporada do DDD, Detalhes do Disco Dela. Esse programa que vem te convidar para dar um mergulho profundo no disco delas, das mulheres da música brasileira. Mas nessa temporada, especialmente as mulheres de Sampa, as minas de Sampa. E, cara, que curadoria difícil de fazer, hein? São Paulo é o estado mais populoso e onde todos os artistas vêm tentar a vida. Então a gente pensa, ah, eu vou entrevistar Lued de Luna. Não, é da Bahia. Vou entrevistar Alzira Espíndola. É de Campo Grande. Vou entrevistar Flora Matos. É de Brasília. Mas o pessoal todo chega pra São Paulo mesmo pra fazer as suas carreiras. Mas eu... Sara Mascarenhas, uma São Carlense nata, que fez jornalismo aqui na região, em Araraquara. Vim aqui hoje falar para vocês de um disco que faz parte da minha história, da história de muita gente dessa cidade, desse país e do mundo. Afinal de contas, Rita Lee é uma grande gênia. Não vou dizer que ela era a rainha do rock porque ela não gostava, e eu respeito as mulheres. Mas ela, sim, marcou a história do rock brasileiro, a história do pop nacional, a história da música popular brasileira quando ela compunha a banda Os Mutantes. E hoje a gente vai falar desse disco que é o maior ícone do rock brasileiro, internacionalmente reconhecido como um disco que mais simboliza o rock brasileiro, que é o Fruto Proibido. O Fruto Proibido, que é o quarto disco de carreira dela fora dos Mutantes, mas é o segundo disco dela ao lado da banda Tutti Frutti, que é uma banda maravilhosa. Mas vamos lá, vou dizer para vocês como é que funciona esse programa. Esse programa a gente vai falar em três blocos, por três prismas do disco. Não é que a gente vai chavar faixa a faixa, não. Isso é outro programa que eu faço. Vocês podem ouvir lá no Spotify os outros programas que eu faço também. Mas aqui a gente vai olhar para esse disco a partir do prisma da inspiração, do contexto histórico e da ficha técnica. Então, com muita alegria no coração, a gente vai abrir esses trabalhos. Solta a vinheta, DJ!
Bloco Passional. Que paixão te move a criar?
Bom, como não fui eu que criei esse disco ele me moveu, ele me fez ser apaixonada pela música, me fez ser apaixonada pelos palcos. Então, eu vou falar do que esse disco moveu a mim. Foi um álbum influenciado por uma variedade de fatores. Em termos musicais, ele refletiu a crescente influência do rock and roll progressivo, do glam rock, do hard rock. E, nossa, Rita Lee apavorou nas composições. E ela traz vários parceiros também. É, mas pra mim, as músicas que mais ficam de inspiração, e eu não posso deixar de lembrar da minha mãe e do meu pai quando eu falo desse disco, foram Luz Del Fuego, Agora Só Falta Você e Ovelha Negra. Músicas que ficaram aí aclamadas pelas suas mensagens, né? Luz Del Fuego, eu não tô muito certa, mas tenho quase certeza de que é uma das primeiras músicas feministas que a gente encontra no Brasil. Ela exalta a existência da mulher, ela discute o padrão da mulher, ela vem discutir tudo isso que diziam que a mulher devia ser. E a Rita Lee, ela era um ícone de tudo diferente dessa mulher que propagada aí pela sociedade patriarcal da época. Afinal de contas, o Brasil vivia uma ditadura naquele período. Mas enfim, do mesmo jeito que a Rita Lee, eu cresci numa família de muitas mulheres. Então ouvir Luz Del Fuego e pensar sobre essa letra, e principalmente ver minha mãe cantando essa música por muito tempo, por São Carlos e região, me fez ser o que eu sou hoje. Outra música que me faz lembrar, né? Vou falar da minha mãe. Minha mãe, Helena Mascarenhas, ela tinha a Rita Lee como uma de suas grandes referências, ao lado de grandes cantoras como a Madonna, a Annie Lennox, a Chrissy Hynde, a Joan Jett. Minha mãe também cantava, tocava teclado, teve várias bandas e, como eu falei, já fez muitos shows. Casos e DCS conheciam demais a Ellen e os Hooligans. A minha primeira lembrança é dela cantando Mutantes e depois Rita Lee. Que depois eu fui pros palcos levando esse legado da minha mãe, cantando essas canções. Principalmente Agora Só Falta Você e Ovelha Negra, que todo mundo cantava, todo mundo queria ouvir. Mas especialmente Agora Só Falta Você, ou melhor, Ovelha Negra, minha mãe uma vez fez um show lá num espaço que era uma escola de futebol em frente à primeira sede da Oficina Cultural, lá na Rua Larga. E ela cantou Ovelha Negra, e quando acabou aquele bloco, aquele set musical do show, ela desceu do palco e veio correndo me abraçar, eu tava lá. E aí eu lembro que naquela hora que ela cantou Ovelha Negra, ela sentou num dos monitores, num dos retornos do palco, e virou de costas pra plateia, e eu não entendi aquela cena. E ela tava cantando chorando, e ela veio, quando ela saiu do palco, ela veio me abraçar e contar que ela, cantando aquela música, sentiu que eu me sentia como a ovelha negra da família. E aquilo, isso é uma memória emocionante aqui pra mim. Me emociona agora contar isso pra vocês. Mas é disso que a gente fala aqui nesse programa. Agora Só Falta Você é uma música que eu também trago no coração, por uma dor também. Quando meus pais se separaram em 1993... eu cantava essa música pro meu pai, eu já invadia os palcos, foi assim que eu comecei a cantar. Como eu tinha muita facilidade de gravar letras e meus pais eram músicos e os músicos viviam na minha casa, eu tinha muita facilidade, eu conhecia muitas letras. Então eu subia no palco e eu passei a ser requisitada pra cantar Agora Só Falta Você. E toda vez que eu cantava Agora Só Falta Você, eu pensava no meu pai. E é assim que a gente vai terminar esse bloco passional, chamar música... que tem aí falando já de três canções emblemáticas e muito significativas e que tocam a alma de muitas pessoas. Então, toca DJ!
Represento a loucura.
Gente do céu, esse disco, assim, ele vai arrepiando, né? A cada som, a cada nota, a cada palavra que a Rita Lee emite pela boca dela, né?